Muito bom dia, bom fim de semana. São 10h20 e agora o habitual visto de fora, como todas as sextas-feiras, já cá temos a Begonha Inigas e o Olivier Bonamides e também o Miguel Coelho. Bom dia a todos.
Muito Olá, bom dia.
Bom dia.
Bom, vamos já avançar para analisar os assuntos da semana, mas antes eu gostava de ouvir a Begonha sobre uma sondagem que vi esta semana no El Mundo, que diz que 86% dos espanhóis consideram-se felizes com a vida que têm. Correm assim tão bem as coisas em Espanha?
Vamos ver. Eu utilizo de vamos ver como está a utilizar os políticos portugueses, que já ouvi a vários.
Enquanto pensam na resposta.
Exatamente. Mas eu tenho muito clara a resposta. As sondagens são muito relativas. Consoante quem faz as sondagens, somos mais ou menos felizes. Em resumo, ni somos tanto, ni tampouco como dan outras sondaxes que xa vi nesta semana, ou nos últimos días, no último mes. Por tanto, somos felices, sim. Eu acho que os españoles nos conformamos bastante coa vida que temos, e tentamos, nos momentos de crise, facemos unha coisa, é unha coisa que tamén faço eu e a miña familia, e é o que sempre diz a miña mãe, cando as coisas non están moito ben, a rúa, é dizer, sair, tomar un copo con os amigos,
é, partilhar
coisas.
Estão sempre na rua.
Mas isso não significa que a nossa vida seja perfeita. Simplesmente que claro, tentamos sempre dar a volta às coisas.
Mas isso são números que fazem inveja aos franceses, Olivier.
Bom, adiós, uma volta para a semana.
Mas Olivier é um homem feliz.
Ah,
Olivier
sim,
sempre
sou,
está
sou,
feliz.
Não, mas esta sondagem, ontem falámos disso, porque temos um grupo
sim.
WhatsApp, e eu li tudo, eu li contrário, uma sondagem contrária sobre os espanhóis.
É verdade.
Aliás, o El País fez uma peça há uma semana falando que os espanhóis era um dos povos mais infelizes atualmente na Europa. Agora, estas sondagens sobre a felicidade, digo-te uma
relativo,
coisa. Resta saber qual é o teu contexto, não é? Claro que eu dou um beijo à Begonha, logo a seguir vão perguntar se estou feliz. Claro que estou feliz.
Já se for ao Paulino.
Como é que... Exatamente.
Chega para lá.
Olha, acho que transmitimos boa energia. É o que as pessoas que nos ouvem dizem, porque nota-se que nos damos bem e, portanto, somos felizes.
Muito bem. 100%, não é?
Exatamente. Como sempre às sextas, no Visto Fora, olhamos para os acontecimentos da semana. Começamos por falar da Europa numa parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus. Bom, e a atualidade europeia fervilha, não é? Em vésperas de um Conselho Europeu que promete ser decisivo para o Brexit, nas últimas horas houve declarações otimistas, o que é raro em relação ao Brexit. Declarações otimistas depois de um encontro entre os primeiros ministros britânico e irlandês. Será, Olivier, que ainda vamos a tempo de ter um final feliz?
Vamos ver, de facto foi um pouco surpreendente este diálogo entre a Irlanda e a Inglaterra, não é? O que é que eu acho, a ironia da história nisso tudo, é que quem tem as chaves do divórcio atualmente, estão a ver que eu falo sempre de amor, hein?
Mas sempre,
que as chaves
sempre,
do, exatamente, que as chaves do divórcio que tem é a Irlanda. Isto é extraordinário, ou seja, a Irlanda, que é um país de 5 milhões de habitantes, que tem a sua independência final em relação à história bastante recente, não é? Tem as chaves. E que não deixa de ser ainda mais curioso é que a Irlanda, ultimamente, tem andado com tensões com Bruxelas por uma questão que tem a ver com a fiscalidade. A Irlanda não é um dos alunos considerados por Bruxelas mais brilhantes do ponto de vista da fiscalidade. Mas neste momento, há de facto, entre Berlim Bruxelas e Irlanda, de facto, uma espécie de acordo, não é? E depois, agora, uma coisa que me irrita em relação, neste momento, eu acho, à posição inglesa, que é surreal, que é um pouco, lá está, como no recreio, porque eu considero hoje em dia a política cada vez mais como o recreio do sétimo ou oitavo ano, que é a política de Boris Johnson a dizer sempre a culpa é dos outros. Nunca é a culpa dele. Nunca, nunca, nunca. Ou é a culpa de Bruxelas, ou é a culpa de Berlim, ou é a culpa de Dublin. É insuportável.
Begonha.
Eu estou a ver um sinal muito claro de que algo pode mudar no cabelo do Boris Johnson.
No cabelo?
Sim. Estou a ver. O Boris Johnson, até
para
agora...
Claro, só para o vento.
Sim. Até agora, e lhes lanço esta mensagem também aos nossos ouvintes, que olhem para o Boris Johnson. O Boris Johnson, até agora, tinha o cabelo de um jeito, não é? Esse cabelo tipo Donald Trump, assim. Mas pronto, no seu caso é natural.
Já viste o pai dele?
Mas,
é igual.
Sim, sim. Cabelo o irmão é muito parecido também. Mas, neste caso, ele está a ter o cabelo um bocado estranho. E diz, dice, é que xa nin se olla para o espello. E dice, porque antes era algo como moito ben, estaba despenteado, mas todo estudado. Mas neste caso, ele xa está totalmente, que xa lle dá igual. A súa imaxen está de gastos. Por tanto, eu acho que ouvi.
Eu confesso que já ouvi análise política de muitos géneros. Agora, com base no cabelo.
A imagem é muito importante.
Sim, claro.
E a imagem diz muitas coisas na linguagem política.
Sim. Nesse caso,
muita
não tem tempo
coisa.
Para se pentear. Não, é?
Não tem tempo para nada. Está agora mesmo super. Claro, faltam pouquíssimos dias. E eu penso que pode haver algo, notícias positivas, mas não tão positivas. É dizer, saída com acordo. E é lógico, Olivier, que a Irlanda faça cá a pressão, porque a Irlanda é muito importante para a União Europeia, é um país decisivo, e não só geograficamente também para a União Europeia, porque fica junto à Inglaterra, e é o país mais perto dos Estados Unidos, mas também porque é muito importante para a Europa. É normal que tenha chave.
A política interpretada pelos cabelos, nunca tinha ouvido falar disto. O que é que teria feito se ele fosse careca?
O cabelo do Boris Johnson diz muita coisa.
E será que os ingleses estão pelos cabelos agora, já com esta história?
Os ingleses estão, eu pelo menos quando estive a última vez que estive neste verão, que estive 8 ou 9 dias no Reino Unido, estão fartos.
Pelos cabelos.
Sinceramente. Sim.
Olha, Olivia, e França? Temos este número do chumbo pelo Parlamento Europeu, da candidata francesa à Comissária Europeia, Sylvie Goulard. É a primeira vez que isto acontece a uma candidatura apresentada por França. Pode ver-se como uma humilhação para Macron?
Sim, uma derrota, claramente, de Macron. Humilhação, não sei, mas sim, uma derrota, sem dúvida. Macron soube-se ontem que tentou, através de Pedro Sánchez, há uma grande ligação entre os dois, tentou ter o apoio também de Pedro Sánchez, não é? Mas mesmo assim, não foi suficiente. Eu diria que o efeito boomerang, Macron meteu um pouco alguma confusão dentro do Parlamento Europeu, do ponto de vista daquelas jogadas políticas, por causa da importância cada vez mais que têm os liberais, não é? E está a pagar um pouco isso. Na política, às vezes, tu pagas algumas atitudes que tu tens, exatamente isto que acontece com o Macron, além da questão, de facto, dos alegados conflitos de interesse, e o Parlamento Europeu considerou que havia demasiado conflito de interesse para esta mulher francesa ficar nomeada.
E temos a outra parte, que o candidato espanhol, Josep Borrell, passou sem nenhum problema, e a candidata portuguesa, Elisa Ferreira, depois de tanta polêmica prévia, passou com total sintonia e pronto, todos os votos a favor. Portanto, mais uma vez, Península Ibérica, eu não me canso de dizer aqui, estamos a ter cada vez mais importância na Europa, as coisas estão a mudar e estamos a ter, quando digo importância, estou a falar de peso político, de peso político em cargos e em nomeações. E parece-me uma excelente notícia, eu sinto pelo Olivier e pelo seu país, mas eu estou muito contente de ter a Borrell e a Elisa Ferreira.
Bom, isto é a próxima sondagem da felicidade, vai aumentar a escala.
Eu garanto uma coisa, é que nunca, não é esta não nomeação que vai mudar a minha vida.
A minha também não. Mas sempre
não
é melhor.
E não estou sentida em nada, não estou nada triste.
Não, estou a estar muito feliz hoje. Tens um ar. É verdade que hoje, Olivier, tens um ar. Acho que tens dormido bem esta noite.
Mas o que ela tem hoje? Ela não, e as pessoas, através dos cabelos.
Especialmente observadora.
Atenção, é melhor não entrar por aí.
Olha, vou mudar aqui a página e também o tom, porque nos últimos dias tivemos o regresso dos atentados terroristas à Alemanha e à França. Em Halle, na Alemanha, houve 2 vítimas mortais junto a uma sinagoga. Em Paris, 4 agentes foram mortos em plena sede da polícia, o que mostra, Olivier, que nesta matéria da segurança, enfim, os terroristas podem estar em qualquer lado.
Sim, no caso da França, eu diria que é o pior dos filmes, porque mostra um Estado fraco. A partir do momento em que tu és atacado dentro por um polícia, sim, é muito complicado. E a questão, e o mesmo acontece com a Alemanha, vamos falar disto daqui a pouco, é o que é que fazer. Hein? Porque o risco que pode haver agora, é claro que em França, polícias que são muçulmanos, não é? Isto é pronto. E o que é que vais fazer? Hein? É muito complicado. Se tu começas já a ter um muçulmano que tem uma barba, nem todos os muçulmanos que têm barba são radicais. Portanto, e o contrário também, tu podes ser radical e não ter uma barba. Já vimos no passado.
Já basta a avaliação pelos cabelos ali da vergonha, senão agora temos também
mas, claro,
agora é assim, e é evidente que é um caso muito complicado, muito complicado. Mostra a fragilidade de um Estado, mostra que é muito complicado tomar medidas e agora fazer a transição com a Alemanha. É o mesmo. O que é que acontece? A Alemanha, pronto, é o caso da extrema-direita, alegadamente da extrema-direita, não é? O que marcou na Alemanha que foi transmitido em direto, não é? Na plataforma Twitch.
O que também já não é a primeira vez.
Não, exatamente. Mas a questão é, se o turista esteve a ouvir isto, neste momento não há um algoritmo que te permita, de facto, filtrar isso. Porque como é que tu vais diferenciar numa plataforma, como o filho usa esta plataforma, nos jogos do computador, não é? E um atentado, um jogo mesmo, uma espingarda, por exemplo, um jogo do computador, e um verdadeiro ataque. Como é que tu vais filtrar isto? Neste momento não há possibilidade.
Mas deveria, claro, esse é um problema muito grave, não filtrar que se retransmitam em direto atentados, que se retransmitam em direto este tipo de acontecimentos, porque que acontece? Depois é verdade, os nossos jovens e as pessoas que não tenham, se calhar, uma maturidade ou não tenham um certo conhecimento de como são estas coisas, pois estão a ver e assistir em direto.
É um efeito mimético, não é?
É um efeito mimético e é verdade. Eu que tenho trabalhado na Academia Galega de Segurança Pública, na minha altura na Galiza, e na assessoria de imprensa, eu conheço muito bem como são este tipo de coisas e é verdade que os polícias e os inspectores de polícias, uma das coisas que tentam sempre é ter uma segurança impressionante, incrível, com determinadas coisas e é a preocupação número um neste momento. Porque se tem acesso a tanta informação e, como dizia Olivier, a través das plataformas, a través de todo lado, qualquer pessoa com telemóvel pode transmitir isto e depois aparece ante nós como se fosse o mais natural do mundo. E então estamos a criar este efeito, como nos Estados Unidos, com os atentados nas escolas e tudo isto. E neste caso, a verdade é que é muito preocupante. Também o efeito que estamos todos como muito assustados, muito impressionáveis, muito suscetíveis de qualquer atentado em qualquer momento. E então isto nos faz...
A juntar a tudo isso ao facto destes atentados serem levados a cabo por indivíduos isolados ou em pequenos grupos, dois, como foi na Alemanha, duas pessoas, julgo eu.
Sim.
E é muito difícil controlar, não é, Olivia?
Dificilíssimo controlar e estamos a dar publicidade a este tipo de pessoas, não é? Indivíduos também.
Em Espanha, Begoña, sei que queres falar disto, pode até falar-se de uma bomba relógio, já que estamos aqui a falar de atentados, que é o desfecho do julgamento dos independentistas da Catalunha, que está por dias.
Vai ser na segunda. As minhas fontes, o que me disseram, é que vai ser
já na próxima segunda-feira.
Na próxima segunda, e já adianto aqui, é provável que tenhamos... É provável, não,
a leitura porque, da
porque,
sentença.
Sim, a leitura mesmo, porque acaba o prazo. Portanto, estás a esperar até o fim, não é? E portanto, e vamos ter uma bomba relógio mesmo.
Para que é que se inclinam os analistas espanhóis?
Os analistas espanhóis se inclinam, vamos ver. Não vai ser uma... A declaração, por exemplo, de rebelião assim, no máximo... dos políticos independentistas que estão a ser julgados, acho que não vai por aí, mas sim que acho que vão ser condenados a algo. Portanto, teremos de ver, a ver qual é que vai ser a sentença. Há opiniões encontradas, não é? Mas eu penso que, contudo, o feito de que se... Desde logo, eu acho que não vão ser ilibados, não vão ser ilibados. E como vai haver algum tipo de condena e algum tipo de... Pronto, vamos ver as penas, vai ser sempre polémico. E, de feito, já se estão a preparar as autoridades espanholas e estamos a ter um outono quente e pensemos...
E em vésperas de eleições,
em vésperas, é o que estava queria dizer, pré-campanha eleitoral para dia 10 de novembro. E com também o da exumação de Franco, também, que autorizou-se. Portanto, estamos a ter umas semanas, eu se adianto aqui, a partir do dia 14 de outubro até dia 10 de novembro, que são as eleições em Espanha, vai ser três semanas de infarto. Sim.
Muito bem, assim no Visto Fora, todas as semanas conversamos sobre a Europa, numa colaboração da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus. Por cá já sabemos, a semana foi marcada pelas eleições do passado domingo, a vitória do PS, como se previa, sem maioria absoluta. Também já se sabe que não haverá nova geringonça, o apoio dos partidos de esquerda vai ser negociado pelo PS caso a caso, orçamento a orçamento, diploma a diploma. Pergunto-vos se, apesar disso, Olivier, consideras que haverá condições para uma governação estável nos próximos anos?
Sim, estável, parece-me que sim. Parece-me, no entanto, que este acordo, não é, que sempre disse, será, que não será escrito, não é, será o caso a caso, parece-me mais frágil do que a antiga geringonça, não é? Porque é um pouco um relacionamento. Quando tu vais, falo de amor novamente, mas quando, neste caso não é amor, mas quando tu não colocas, vamos imaginar que tu vais viver com alguém, não é? Num estado, ou num casamento, ou numa relação, como diz hoje em dia. Enfim, de facto, união de facto, exatamente. Imagino, vais comprar uma casa, não é? E isto, coisas têm que ficar escritas. Porque depois, no momento, há o risco, é um risco, é a aprendição no momento da separação. Porque no momento da separação, se as coisas não ficam bem claras, não é? Pode correr muito mal. É isso que me parece que é, por causa disso, o acordo mais frágil.
Sem papéis é mais fácil bater com a porta.
Exatamente.
Concordamos 100%, porque eu penso que sim, e a leitura, e de feito, fora de cá, nós como correspondentes, é verdade que a ideia que havia é que poderia haver uma seringonça 2.0, não é? Como já se falou. Mas eu xa advertí os meus editores que poderia non haber a tal seringonza e, sin dúbida, unha das cousas que nós temos como correspondentes que tamén explicar nos nosos países, que nin sempre é fácil, é precisamente que aquí se abre un escenario que non é todo tan bonito como parece. Dizer, unha cousa é o que se diz e as palabras, como se dice en España, non sei se existe este editado en portugués, as leva o vento. Nos dicemos en español, as palabras se las lleva al viento, non? As palabras se leva ao vento.
En portugués igual, sí.
Por tanto, é verdade, a boa disposição parece, mas aquí há unha coisa extraña, é dizer, tivemos a reunião do bloco con o Partido Socialista, a última das reuniões de terça-feira, e de terça non, de quarta. E precisamente ontem no comité central,
do Partido Comunista.
A Comissão Política do Partido Socialista, precisamente ontem à noite, decidiu uma coisa que ninguém esperava, sim, pelo menos eu não tinha esse conhecimento, de ser tão claros, de dizer não vamos assinar um acordo por escrito com ninguém. Vai
sim,
ser
perante
todo
resistências que já existiam nesse sentido por parte do PCP, nomeadamente.
Exatamente. Então, decidiram, não sabemos o que aconteceu lá dentro, não é? Mas contudo, abre-se um cenário que é diferente. Esta legislatura é, aliás, diferente da anterior, muito diferente.
E de um ponto de vista genérico, Olivia, que balanço é que faz as eleições e que balanço é que os vossos colegas fizeram nos vossos países?
Bom, o balanço é que, é evidente, mas isto eu não vou sair banalidades, para dizer que o PS para mim ganhou claramente, o PSD não é mau, se mal, tão mau resultado como isso, eu acho que o Rui Rio fez uma boa, ótima campanha eleitoral. Claro, já falamos do CSPP, da derrota. Agora, eu queria, é evidente que há um facto que foi muito falado lá fora, que é o Chega. Bom,
é bom que eu analisei, olha, é bom que chegues para o microfone.
Peço desculpa, Paulinho. Em relação ao Chega, eu, claro, venho de um país onde a extrema-direita é muito forte, não é? Tem volta de 20% mais ou menos. E o que é que me choca imenso desde a chegada da eleição é o desprezo.
Por parte de quem?
Por parte das pessoas em relação à democracia. Que é, o Partido Chega foi eleito, que eu saiba, democraticamente. O erro crasso que as pessoas estão a fazer aqui foi o erro exatamente o mesmo que foi cometido em França, que é considerar que a partir do momento em que tu votas para ideias que não são as tuas, as pessoas são atrasadas mentais. É o pior erro que tu podes fazer. Da mesma forma que algumas pessoas do direito consideram que as pessoas que votam na extrema esquerda não são pessoas normais, também é um erro. E que eu saiba, pronto, uma pessoa pode discordar e combater ideologicamente o Partido Chega, mas os erros são os mesmos. E o que vai acontecer, eu não tenho dúvida nenhuma disso, é que quando o Ventura diz que daqui a 8 anos vai ser um grande partido, eu não tenho dúvida nenhuma.
Ele diz que vai ser o maior.
Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Sobretudo, se continuar assim, ou seja, o combate tem que ser ideológico. Quando Le Pen perde contra o Macron, ela perde por causa do segundo da volta das eleições, do debate presidencial, onde ela é batida onde? Nas ideias. Agora, quando a Frente Nacional foi ostracizada de forma escandalosa pela comunicação social, considerada como partido do nada, que as pessoas eram todas burras, sabe o que aconteceu? Fez crescer a extrema-direita. E é isso que me marcou imenso na chegada do Partido Chega.
Haverá este risco, Begoña?
Eu vou fazer uma leitura diferente. Não vou entrar neste tema, que é verdade que destacou-se muito em Espanha, eu destaquei. Primeiro, uma leitura, e eu faço aqui uma chamada também aos políticos portugueses. Primeiro, eu falo como correspondente. Eu deitei-me às 2:00 da manhã de domingo. Tive de ter
segunda, neste caso.
Sí, de segunda. Tive de ter, além do responsável de fecho da edição de fecho do meu jornal, uma pessoa de apoio na redação da Coruña, porque nós abrimos o jornal, foi a principal notícia no La Voz de Galicia, das eleições em Portugal. É incrível, para mim é muito difícil explicar em Espanha, tanto em Madrid, para os meus colegas da rádio, da cadena COPE, como La Coruña, para os meus colegas do jornal La Voz de Galicia, que em Portugal, ainda que desde o primeiro momento, já sabíamos, porque desde que saíram as sondagens, as primeiras sondagens, sabíamos que ganhava o Partido Socialista, que non se sabía se maioria ou non, mas por que demoran tanto tempo en falar os políticos? Por que as declarações son a meia noite e meia? Porque há outros países con outro sistema diferente, por exemplo, no Reino Unido demora máis en se contar os votos. Mas neste caso, unha vez que xa se sabía que o PS non tiña maioria absoluta, unha vez que o PSD xa sabía que ficaba perto do 30%.
É o tipo de noite em que as décimas eram importantes para o PSD, o número de deputados era importante para o PS para saber com quem é que podia negociar.
Mas
tinha de se ver até ao fim se os pequenos partidos conseguiam eleger deputados de facto.
Desde as 11:30 eu acompanhei minuto por minuto, porque tive para a rádio, para o jornal, estar como qualquer jornalista português.
Nessa noite só se deitou cedo a Assunção Cristas, não é?
Sim, mas para mim a Assunção Cristas deu uma lição mesmo de ética, porque rapidamente ela assumiu a derrota, assumiu o fracasso e pronto. Mas o resto, a partir das 11:00 da noite, poderia se ter falado, porque também o Rui Rio não falava, o António Costa também estava. Mas, sobretudo, isto alongou-se muitíssimo. E depois, por exemplo, o PAN também demorou muitíssimo em falar.
Mas para o futuro, que é
para o futuro
que se trata.
O que quero dizer é que esta legislatura, e penso, como tantas vezes digo, nunca se sabe, e eu disse semana passada, esta legislatura não vai ser igual que a anterior e vai ser mais... É diferente isto dos 4 anos, eu vexo muito difícil. Porque, que aconteceu ontem na Comissão Política do PS? É dizer, sabe-se que o Bloco, e com certeza que o Bloco nessa reunião do outro dia exigiu muito mais, seja nesta primeira aproximação. Portanto, o Partido Socialista não quer mesmo fechar um acordo por escrito com o Bloco, porque sabe que vai ficar preso de uma série de coisas e que depois vamos ter, de aqui a um tempo, provavelmente uma crise internacional. Portanto, o cenário, falo de crise econômica, o cenário vai ser muito diferente nestes 4 anos e depois vamos ter, de aqui a 2 anos...
E há riscos à extrema-direita, como refere o Olivier?
Sim,
eu
penso que sim. E há outra leitura mais... Aquí xa non se pode dizer que en Portugal, como tantos analistas me dixeran nos últimos anos e tantos políticos, Portugal é extrema direita, non ten, Portugal é diferente. Portugal non é diferente. Demostrouse que Portugal non é diferente, demostrouse que está a acontecer en Portugal o mesmo que no resto, que en España fragmenta xa a outra leitura da noite.
Com a entrada de mais estes
partidos,
não?
Partidos, como acontece no meu país, como acontece na França, na Itália, fragmentação política e, ao mesmo tempo, entrada de novos políticos que podem ser, atenção, o Partido Livre, Iniciativa Livre, Iniciativa Liberal, porque Livre vão também ficar com bastantes votos, ou podem crescer do Bloco, temos Iniciativa Liberal, votos de centro-direita, e temos Chega, que temos de acompanhar muito de perto.
O que eu achei interessante nesta eleição e também para o futuro é para já o paradoxo que é em Portugal, que é ao mesmo tempo a entrada de 3 novos partidos, não é? Isto é notável na vida política portuguesa, não é? Ao mesmo tempo, é um país que continua, isto é surreal, a ter, isto não é uma crítica, é uma constatação, 2 partidos que fazem cerca de 65% dos votos, algo nunca visto. Nos outros países é algo raríssimo hoje em dia. Agora, o que vai ser interessante vai ser a reconstrução da direita portuguesa. Sim. Isto sim, porque neste momento eu vejo que a esquerda, mais ou menos, está lançada, por assim dizer, do esquerdo, no caso dos 9-10, não há grande mudança.
Embora o futuro do PC seja uma incógnita.
Exatamente, sim. Mas a direita, há mais obras, eu diria que as obras, sim. E isto vai ser super interessante de seguir.
Muito bem, então está na altura do índice de totalidade. Vamos a ele. Estão preparados, meus amigos? Vamos!
Índice de Tugalidade.
Pergunto à Begonha e ao Olivier se alguma vez vos mandaram chatear o Camões.
O Bolsonaro, por exemplo, parece que não gostou muito do prémio Camões.
Dá o contexto, dá o exemplo, um exemplo.
Vai chatear o Camões.
Vai passear, não? Não?
É, pode dizer que sim.
Chatear o Camões,
a origem desta expressão é que é muito, muito engraçada. É verdade. Quando tu queres livrar de alguém, olha, vais até o Camões. É porque o lar de Camões, e segundo rezam as crónicas, fica numa zona entre o Chiado e o Bairro Alto, uma zona boémia de Lisboa, e era costume na história da cidade ver-se pessoas já assim com um cupita mais a conversar com o Camões à espera que ele respondesse. Pronto, então vai chatear o Camões. Claro. Está feito.
Ah, mas é muito mais educado agora. Já vou deixar de dizer as minhas neiradas. Vai, agora com classe.
A verdade
vai
é que
chatear
sim.
O Camões.
É verdade que sim. Mas é muito, muito tuga. É muito português. Não? É sempre educado.
Queres mais português que Camões?
Sim, isto é que é super educado. Vai chatear o Camões.
Foda. Prova superada.
Índice de Tugalidade.
Olha, agora por causa da prova superada, Begonha, agora o índice de espanholidade. Lembras-te do jogo da Oca?
Sim, claro, e os meus filhos ainda continuam a jogar o jogo da Oca.
Aí que se utilizava a expressão prova superada, não é?
Sim.
Recorda-me, já não lembro do jogo da Oca.
Nós temos um jogo, de feito.
Cá em Portugal chamava-se o jogo do ganso.
Sim, mas é um jogo assim, é um tipo como o Parxis. Aqui em Portugal não existe o Parxis.
Nós tínhamos a versão de televisão. Tínhamos a versão de televisão.
Porque nós temos.
Era o Sobidez.
Mas é presencial. Nós temos esse jogo e nós levamos nas viagens. Jogamos muitas vezes com os nossos filhos.
Mas no programa, na versão televisiva do jogo do ganso, o jogo da Oca, era prova superada.
Ok.
Ora, muito bem. Portanto, prova está superada. Agora vamos para o positivo e o negativo da semana. Começo pelo negativo, Begonha.
Pois o negativo tem a ver com uma coisa ontem na Embaixada de Espanha, que celebramos a Festa Nacional de Espanha. Uma amiga minha espanhola diz-me: olha, Begonha, tens de contar isto na rádio. Eu digo: está bem. Diz, tens de contar por que non se fiscaliza máis, por exemplo, no caso, por exemplo, das persoas, dos cargos que estacionan, por exemplo, aquí unha das cousas que máis nos continua a sorprender aos españoles e aos transeiros que moramos cá, é que aquí, como os portugueses, e é verdade, van a todos lados de carro, que acontece? Chegas a cualquier lado e ves un carriño que pode estar, tú vas a atravesar a rua e há un carriño de alguén que saiu para ir comprar cualquier coisinha.
Eu adoro fazer
tú xa, és tuga, claro. Depois, en segunda fila, tamén estacionado un momentinho, todo en todos lados, por cima da pasadeira, por cima de tal, que non sei, en ese sentido... É toda a vontade, non é? Non se fiscaliza. E é realmente un costume que ás veces pode condicionar, contábame este caso tamén, de alguma persoa idosa que no seu barrio, que ás veces acontece, non é? Porque persoas que van a pé pela rúa, con os carros, ás veces lá, está a incomodar, non é? E tú vas a atravesar a pasadeira e está o carro lá, en fin. Por tanto, un bocadiño de se debería fiscalizar máis, se debería tamén mudar costumes, non é só culpar. Non só é culpar a policía e tal. Non, é culpar tamén.
As pessoas, sobretudo.
Mea culpa.
Permitam, porque é a propósito, ainda ontem à noite, antes de me deitar, telefonei para a Polícia Municipal, devia ser uma meia-noite. porque ali na minha zona há uma bifurcação e as pessoas têm a mania de estacionar os carros no meio. Sendo que ontem, visto de cima, vê-se facilmente, ontem acredito que o carro de recolha de lixo não tenha passado, de resto o lixo estava lá hoje, eu fui reparar. Liguei para a Polícia Municipal, o senhor disse-me que iam enviar uma equipa, não sei se enviaram ou não, o carro estava lá, a verdade é que o lixo não foi recolhido. E uma chamada de atenção que eu fiz ao senhor da Polícia Municipal. Imagino que é preciso uma ambulância ou um carro de bombeiros entrar aqui na minha rua. Não entra, seguramente.
Portanto, claro. Fica aqui o aviso, o carro que foi multado, a culpa foi do Paulinho.
Não, não sei se foi multado. O carro está
mas, contudo, é verdade, temos de pensar nós outros.
Isto passa pelas pessoas. O teu negativo.
O negativo, não sei se vocês conhecem, são os love seats. Sabe o que é?
Não.
Ok, então, o tipo de cinema. Isto, não sei se acontece em todos os cinemas, apanhei isto no cinema da NOS. Hoje em dia, quando vocês vão no cinema da NOS, existem cadeiras vermelhas, não é? No meio da sala, não é? Que é para os namorados. Ou seja, todas as cadeiras... Estou a falar a sério mesmo. Portanto,
sempre
cadeiras...
é o amor.
Posso acabar?
Muito okay, rapidamente. Temos um minuto depois para o positivo.
Sim, mas pronto, ok. Então, por que não gosto? Porque assim, peço desculpa. Eu vejo casais ali, de duas uma. Ou eu tenho uma namorada e tem que ir lá e não quer mostrar que tem namorada numa cadeira love seat. Segunda hipótese, não tem namorada. Neste caso, tem que apanhar os outros que têm namorada e vou ficar frustrado. Terceira hipótese, não tem namorada, mas estou apaixonado. Neste caso, tenho que dizer, Olivier, tens que avançar rapidamente. Por isso, odeio esta iniciativa
Olivier,
cinema lógico.
Apanhar namorada.
Odeio as cadeiras vermelhas. Vocês vão ver, pois agora, porque não criar os cadeiras para estrangeiros ou para umas velhas de 50 anos ou os menos de 20, é atroz.
Vamos ao positivo, Begonha.
Pois para mim o positivo foi o dia das eleições. É dizer, falo da noite eleitoral, mas o dia... Foi bonito, eu tive de ir a un colexio electoral para entrevistar a varias persoas, até encontrei lá o fillo do Antonio Costa que estaba a votar, outras persoas de todo tipo. O que é a democracia? Eu adoro, sempre adorei no meu país e aquí en Portugal, un día de eleições libres, as persoas contentes, encontrei a varios xornalistas que son vixiños miños meus de Campo de Urique, encontrei a Catarina Martins a almoçar, depois non vou dizer onde, que eu almocei no mesmo restaurante tamén con a súa xente. É dizer...
Que cala comeu?
Non sei. Opa. Non vou dizer nada. Mas o que quero dizer é a democracia. As persoas contentes a votar.
Uma
alegria.
Espanhola feliz. Mais uma? Mais uma.
Eu levo 25 anos de Portugal e finalmente, após 24 ou 25 anos, já dou importância a algo que é uma instituição em Portugal, que são as festas de anos. Admito que eu venho de um país onde não se dá tanta importância aos aniversários. Inicialmente, claro, eu tenho dois filhos, dou importância ao aniversário dos meus filhos. Nem os meus davam, ainda menos. Pronto, e hoje em dia o que acontece? É que já apanhei esta pancada. É que é non-stop, non-stop festa de anos, porque dão-te os parabéns quando tu fazes anos, mas também dão-te os parabéns quando os filhos fazem anos. O resultado é que eu tenho que dar os parabéns a todos os meus amigos, aos filhos deles, aos avós, não sei o quê. É o dia todo, o ano todo, há sempre uma festa de anos e eu
mas
adoro.
Mas isso é bom, claro.
Adoro hoje em
claro
dia, adoro.
Muito bem. Todas as semanas conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Já sabe que podem enviar os seus comentários e sugestões para vistofora@rr.pt. Olivier, Begonha, Miguel, obrigado.
Tchau,
bom
tchau.
Fim de semana.
Um abraço. Bom fim de semana.
E não me chatei com a monja.
Olha, vai chatear o dito.